Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Globalcast, o podcast oficial do Personal 5 Dígitos. Aqui, nós discutimos as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida aí de 5 dígitos, ou seja, faturar acima de 10 mil reais por mês. E se já alcançou os 10 mil, isso é aí ganhar mais além dos 10, acima dos 20 mil reais por mês. Eu sou o Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E o tema do nosso Globalcast de hoje é técnicas de vendas para exercício físico ser percebido como barato pelos compradores.
Aí, ó, o título ficou longo, o Léo quase ficou assim, mas é título bom.
Eu dei uma respirada funda aqui, puxei, mas os anos de corrida me ajudaram.
É, a gente vacilou aqui, deixou muito longo o título, mas é do caramba.
É um título que vale a pena ser longo, né, Rafa? Pra gente já aí começar a entrar nesse tema. Por que desse tema? Qual foi o motivo da escolha dele?
Primeiro, porque vender, né, oxigênio para a empresa. Segundo, porque a nossa classe tem muita dificuldade de vender. A nossa classe, ela vende por indicação. E vender por indicação é o maior risco que existe na face da Terra. Não que seja ruim no quesito vender, mas é arriscado. Quando você vende só por indicação, você não treina nada a sua habilidade de venda. Porque a pessoa que já vem indicada, ela já vem comprada. É muito raro dela não fechar contigo. Então a classe da educação física, a classe dos personais, é muito acostumada, ela é mal acostumada. Indicação. Eu vendo porque alguém me indicou. Então, na verdade, você não vende, você só dá aquela empurrada ali
esperando cair no colo.
É praticamente, caiu no colo já o cliente, o cliente já é teu. Uhum. Você tem que dar muito mole ali para perder aquele cliente. Só que você não desenvolve aquele músculo, você não desenvolve. Então, é como se fosse o exercício lá. Ah, aquele exercício, você nunca faz o exercício para a região do core, abdominal. Você nunca faz exercícios específicos. E você também está treinando errado e nunca ativa aquela região. Você não ativa aquela região, aquilo é em desuso. Daqui a pouco você está todo ferrado porque você não usa. Então é habilidade de vendas. O personal não usa habilidade de vendas porque ele acha que está vendendo. Mas quando ele recebeu a indicação, a venda já está praticamente feita. Uhum. Tem estudo científico disso. Mais de 80% da venda já está feita quando ela é por uma indicação. Ou seja, quando eu falo, olha, o Léo é foda. Eu já vendi o Léo pra pessoa, pro meu amigo. Ó, vai atrás desse personal que ele é foda, ele é um cara incrível, ele dá resultado, ele vai te ajudar a emagrecer. Eu já vendi. Então a indicação, a venda já foi feita. Uhum. Já foi feita pela pessoa que indicou. Então isso aí a gente precisa parar 30 minutos aí pra esse podcast pelo menos aí.
Show. Tu já falando dessa questão de dificuldade, de erros, a gente falando de erros, qual seria o principal erro do personal na hora de vender o exercício físico?
Cara, o principal erro é vender exercício. Aí você pensa assim, como assim,
Rafa? Assim? A gente trabalha com isso.
É, tem que vender o quê? Assim. É, o principal erro do personal trainer na hora de vender exercício é vender o exercício. Ele vende a ferramenta, ele vende o veículo, ele vende o meio. E o meio não é o que a gente tem que focar na venda, porque geralmente a pessoa, ela é por meio de algo, ela quer chegar em algum lugar. Então o personal trainer, ele vende treinamento funcional, ele vende pacote de aulas, ele vende exercício físico, ele vende sessões de exercício, ele vende essas coisas que são o meio pelo qual a pessoa vai chegar num resultado.
Nisso entraria a questão de vender bem-estar, alguma coisa nesse sentido, saúde ou não? Porque a gente vê assim, alguns personagens se posicionando, você está aqui para alcançar a tua melhor versão, alguma coisa nesse sentido.
Esse é o segundo erro, é vender algo que não é tangível.
Legal.
É vender um resultado que não existe. Rafa, mas bem-estar existe. Existe, mas as pessoas não conseguem imaginar de forma instantânea.
Não é palpável.
Não é palpável. Então, esse é o segundo. Se eu fosse classificar o segundo maior erro, é quando ele sai do veículo, ele sai do exercício, ele sai da ferramenta e ele vai para um benefício ou um ponto B que não existe.
Sim.
Que não existe na mente da pessoa de forma imediata. Olha, aqui você vai ter qualidade de vida. aqui você vai ter bem-estar. Isso não existe, porque não é imaginável. A gente tem que vender coisas que são imediatamente imagináveis. Então, vender o veículo está totalmente errado. As pessoas, elas não querem comprar uma furadeira. Ninguém vai para uma loja falando assim, nossa, deve ser muito legal ter uma furadeira. Deve ser incrível fazer um buraco no meio da minha parede. Não é isso que você quer comprar. Você quer um quadro lá e aquele quadro você olhar para ele e falar assim, cara, isso ficou lindo no lugar que ficou. Isso combinou muito com a cor da mesa, da sala, deixou a sala mais bonita, deixou o ambiente mais bonito, mais elegante. Nossa, como o meu escritório tá lindo. Olha como ele ficou lindo. Você teve que furar a parede toda. Mas você não quis comprar uma furadeira. Você precisa pregar aquela coisa lá. Então, a furadeira é o meio que vai te permitir a pregar as coisas. E aí, se tiver uma furadeira que ela não faz barulho, talvez ela te permita furar em horários diferentes, em horários que você incomode menos o vizinho. Enfim, mas aí é um outro papo. O pior erro é vender o veículo. Então, vamos pensar que você está indo de uma cidade para outra. Então, nós vamos para a Baixada, Baixada Santista. Nós estamos em São Paulo, nós vamos para Santos. Legal. O veículo vai levar a gente para Santos. Beleza. O personal trainer, ele foca no veículo. Ele foca no meio de transporte que leva a pessoa ao destino. Ele tem que vender o destino e as sensações do destino. Nós vamos entrar nisso aí. Legal. Nós vamos entrar nisso lá. Então, se a pessoa quer ir para a praia, ela não está, assim, apaixonada com o transporte para a praia.
Não é o carro que está preocupando ela.
É, não é o carro que está preocupando ela. Ela está pensando, assim, ó, na sensação que ela vai ter quando ela estiver na praia. Ela está pensando na curtição que vai ser aquele local que talvez não seja comum para ela ou que seja um negócio que traz boas recordações para ela, que ela curta aquele momento, enfim. Ela está pensando naquilo. Ela está pensando no momento de lazer num lugar que gera um relaxamento, que seja uma coisa ultra importante para ela. E não no veículo que leva ela para a praia.
Sim.
E aí, a pessoa ela não está afim de fazer 100 abdominais. Ela tá afim de ter a barriga tanquinho.
Exato.
Ela não tá afim de fazer prancha, mas ela tá afim de trabalhar sem dor nas costas. Então, ela não tá afim de fazer o veículo. Ela não tá ligando pro veículo. E o foco da venda do personal geralmente é no veículo. Geralmente é, ó, nós vamos fazer HIIT, nós vamos fazer treinamento funcional, nós vamos fazer isso, os exercícios são muito seguros e eu vou te passar vários exercícios, eu vou te passar uma periodização completa. Olha o tanto de termo que ele vai incluindo. Na hora que ele vê, a maior porcentagem da venda está focada no veículo.
Sim.
Não está focada no que tem que ser realmente. Então, o maior erro do personal, resumindo aqui, é vender a furadeira e não vender o quadro pregado na parede, não vender a combinação perfeita do escritório e as sensações que a pessoa terá até um escritório lindo, totalmente combinado e perfeito, fazendo uma analogia aqui.
Sim.
É nessa pegada. Vender o veículo é furada. Não venda exercício, não venda, porque as pessoas não são apaixonadas por exercício. Exercício não emociona ninguém positivamente. Ah, emociona sim, Rafa. Beleza, uma parte das pessoas são apaixonadas por exercício. Existem até os viciados em exercício físico. Tem estudos científicos sobre pessoas viciadas em exercício. Mas eles são uma pequena porcentagem. Se você for olhar, a porcentagem da população é pequena que é viciada em exercício. Então, o tesão que você tem em exercício ou o viés que você tem pelo exercício físico, que você pratica porque é da sua profissão, o viés que você tem pelo exercício físico as pessoas não têm na vida dela. Então, não venda 100% focado no veículo. O veículo é só um detalhe da sua venda, do momento da sua negociação.
Legal. É, até porque a pessoa não sai de casa para buscar um exercício físico. Ah, vou lá conversar com o personal Rafa, porque eu quero fazer agachamento, eu quero fazer prancha, porque eu gosto. Não, algo motivou ela para sair de casa e atrás de um personal, um casamento, uma formatura. E aí, beleza, a gente falando então disso, né, que não é pra gente vender o exercício e sim o quadro lá na parede, né? Como que funciona essa técnica dos benefícios quando vendemos o exercício físico?
Boa, vamos lá. Então, esse podcast é para a gente focar nessa técnica em específico. Tem várias outras técnicas, mas a gente vai aprofundar aqui nessa técnica. A técnica de, beleza, Rafa, então eu tenho que vender benefícios. Show de bola. Como é que eu faço para vender benefícios? Como é que a gente pode refletir um pouco mais sobre os benefícios do exercício físico aí pra, na vida da pessoa? Então, existem três tipos de benefícios. Três tipos de benefícios que a gente tem que diferenciar legal aí para as pessoas. Nós temos um benefício que é um benefício funcional. Nós temos um benefício que é um benefício dimensional. E nós temos um benefício que é um benefício emocional. Então, para a gente vender o exercício, os benefícios do exercício, a gente vai ter que pensar nessas três vertentes. Uhum. Benefício funcional, benefício dimensional e benefício emocional. É assim que a gente vende exercício, focando, sabendo a diferença desses três benefícios para a gente poder transitar na hora da negociação entre esses três benefícios. Vou explicar a diferença de cada um desses benefícios aqui, nesse episódio desse Globalcast. Então, ó, benefício funcional. Eu tenho que imaginar que aquilo tem uma funcionalidade para a pessoa. Então, beleza. Então, o meu programa de exercícios, ele vai queimar a gordura do teu corpo. Então, beleza. Existe uma funcionalidade do meu programa de exercícios. Eu não estou focado no veículo. Uhum. Já existe um benefício aí, ó. O meu protocolo de exercícios vai queimar a gordura do seu corpo, vai acelerar a queima de gordura do seu corpo em até 48 horas, em 24 horas, enfim. Opa, já observei um benefício. Tem uma funcionalidade, queimar a gordura do teu corpo. Legal. Aí depois vem um benefício dimensional. O que é o benefício dimensional? Eu vou dar uma dimensão ao benefício funcional. Então, beleza. Eu vou ampliar, eu vou dimensionalizar. Então, beleza, tá queimando gordura do teu corpo, tá queimando gordura da tua barriga. Isso significa que você, quanto mais engajado você tiver nesse protocolo de exercício, mais o seu corpo se torna um queimador de gordura, mais a gente seca essa barriga todinha. Você fica com essa barriga seca e você já vai perceber a diferença na largura da tua roupa. Você já vai sentir a roupa já vai estar toda folgada. Você vai perceber a diferença nas roupas. Legal. Eu dimensionalizei. Eu dei uma dimensão. Eu dei uma dimensão maior do que só a funcionalidade do meu protocolo de exercícios. Então, eu dei o benefício do meu protocolo dentro do teu corpo. Aí, eu dimensionalizei. Quando eu já dei dimensão, dei vida àquilo, ou seja, roupas ficarão folgadas. Legal. Aí você fala, caraca, isso me interessa.
Já vai brincando com o desejo
da pessoa. Já vai brincando com o desejo da pessoa. Aí depois eu vou para a parte emocional, o benefício emocional. Ou seja, você vai se sentir livre de tal incômodo que está te aparecendo por agora. Uhum. Você vai se sentir livre para tirar qualquer foto, em qualquer cenário, em qualquer posição, você não vai se incomodar. Você vai se sentir magro, você vai se sentir leve no dia a dia, você vai se sentir aliviado, você vai se sentir bem por resgatar roupas antigas que já não estão servindo mais.
Automaticamente ela vai imaginando esse cenário todo, né?
Exatamente. Então a gente brinca com a emoção da pessoa. É você se perguntar assim, tá, o que que queimar gordura faz pela pessoa? A queimar gordura vai reduzir a barriga dela, vai reduzir as medidas dela. Legal, reduzir medidas. Reduzir medidas, o que que isso faz pela pessoa? Quais as consequências imediatas para essa pessoa? Uhum. A roupa começa a ficar larga, então ela começa a ter que ajustar essas questões. Tá, e emocionalmente, o que, que isso é de bom para ela? A roupa tá larga, por que, que é bom para a pessoa? Não é pela roupa tá larga, é bom porque ela tá se sentindo mais leve, ela tá se sentindo mais orgulhosa, ela tá se sentindo melhor o corpo. Sim. Dela, tá se sentindo
confiante.
Bem confiante, tá mais confiança, exatamente. Então, é nessa pegada. Então, eu tenho que pensar nesses três benefícios. Benefício funcional, benefício dimensional e benefício emocional. Então, vamos pensar... Vai, mais um exemplo aqui para a gente tangibilizar para a galera. Vamos pensar no carro. Num carro. Você vai comprar um carro numa loja. Legal. Então, o vendedor, se ele focar no carro, 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 ah, esse carro ele tem quatro portas, esse carro ele tem duas portas, esse carro ele tem quatro portas e ele tem ar-condicionado dentro. Então, ele fica falando ali do carro, das características, isso não vai vender. Aí ele vai lá e levanta um benefício. Aí ele pensa na funcionalidade do carro. Então, esse carro aqui... ele é um carro econômico e que vai te levar no destino que você quiser com pouco gasto financeiro.
Uhum.
Ah, legal. Então é um carro econômico. Legal, tem uma funcionalidade aí no meu dia a dia. Show de bola. Agora precisamos dimensionalizar isso.
Sim.
E aí, dimensionalizar isso, precisamos dar uma dimensão. Cara, baseado na vida dessa pessoa, se ela está procurando um carro mais econômico, se ela está procurando um carro que leve ela ao destino que ela queira e tudo. Ela me falou que tem filhos, ela me falou que tem... Legal. Ó, esse carro, ele tem duplo airbags. Então, esse carro não tem risco algum de, sei lá, um acidente onde as pessoas se machuquem lá dentro e tudo. Porque ele tem airbag duplo.
Uhum.
Então, as pessoas que estiverem na frente do carro, elas estão 100% duplamente seguras.
Risco de lesão numa batida é quase que
zero. Mais o airbag, uhum. Por aí vai. Uhum. Legal. E agora vamos pensar no benefício emocional. Uhum. A segurança que você vai sentir... É uma segurança que, como se você estivesse comprando um carro numa faixa de 200 mil reais.
Uhum.
Esse é o carro mais econômico e mais seguro. É a combinação de segurança com economia perfeita. Porque aí você vai se sentir tranquilo em relação ao pagamento, porque você consegue estar dentro do teu bolso, não vai apertando o teu orçamento, e vai oferecer segurança para toda a tua família. Então, eu estou tentando trazer o benefício emocional para a pessoa.
Uhum.
Ou... Às vezes a pessoa compra um carro esportivo porque às vezes ela tem um quê ali de status envolvido com ela e tudo e tal. Então, ó, cara, você vai sentir as pessoas orgulhosas de você na hora que você chegar com esse carro. Você vai sentir o quanto que as pessoas ficarão orgulhosas de você por essa conquista. Opa, ele tá num benefício emocional. Porque ele tá falando de sentimento. Sempre que eu falar de sentimento, eu tô no benefício emocional. Cara, as pessoas vão sentir orgulho de você quando você chegar com esse carro. O vendedor fala pro cara. Se é um gatilho na cabeça do cara, essa parte emocional,
sim.
E é gatilho para todos, sempre tem algum gatilho. A missão do vendedor é encaixar o gatilho.
Entender, né?
Entender e encaixar. Porque não adianta o vendedor chegar para você na loja e falar assim, cara, as pessoas vão sentir orgulho de você quando você chegar com esse carro. E você, tipo assim, cara...
Nem dá bola pra isso.
Eu tô um pouco me lixando pras pessoas, o que elas vão achar do meu carro, entendeu? Então, o vendedor, ele tem que encaixar o benefício emocional de acordo com a sua história ou de acordo com algum aspecto.
Uhum.
Ele não dá pra ele ficar te perguntando muito, porque senão a venda fica muito longa.
Sim.
Sabe? Então, às vezes, ele é ligeiro. Numa pergunta, ele já sacou que você é uma pessoa mais de status. Numa perguntinha, ele já sacou o teu critério, que você é uma pessoa mais de segurança.
Uhum.
Numa perguntinha, ele já sacou que você tá procurando viajar com os filhos e etc, tal. Então, numa pergunta, às vezes, ele já encaixou o teu critério. A gente tem isso nos nossos scripts, ali, a pergunta de critério, né? Por exemplo, no presencial, por que que você está procurando um personal trainer para te guiar na caminhada e não uma academia tradicional com ficha convencional? A pessoa já solta o critério. Não, porque eu tenho medo de me machucar. Não, porque eu não sou uma pessoa de treinar sozinha. Opa, não sou uma pessoa de treinar sozinha. É status. Ah, porque eu tenho medo de me machucar. Opa, segurança. Então, uma pergunta às vezes facilita, mas nem sempre a gente consegue pegar perguntando ativamente. Mas... vai chegando um perfil de pessoa que você já saca. Você fala assim, meu, essa pessoa aí... parada dela não é segurança, não. Essa pessoa aí não tem nada a ver com segurança. Pelo jeitão que ela já chegou procurando. Às vezes só o carro que você já chega procurando, a pessoa já sabe quem é você.
Sim.
O vendedor já fica ligeiro. Ah, que carro você está procurando? Ah, estou procurando uma Mercedes XPTO de modelo. Opa, essa pessoa aqui, eu já saquei qual que é o critério dela. Porque tal modelo é um perfil de pessoa X. Outro modelo é um perfil de pessoa Y. Aí ela não vai oferecer, um carro de 7 lugares se o cara chegou lá procurando aquele carro de 2 lugares.
Sim.
Então, aquele cara chegou naquele perfil, é um outro perfil de pessoa. Ali envolve status, ali envolve desafio, aventura, enfim, reconhecimento dos outros. Nossa, que carro lindo, que carro isso, que carro aquilo. Ele recebe elogios por causa disso e tal. Então o vendedor já saca, o vendedor já pega. Então é baseado nisso, benefícios. Benefícios funcionais, benefícios dimensionais e benefícios emocionais. Então eu tenho que encaixar, eu tenho que pensar sempre nisso, para eu não cair no maior erro de falar da ferramenta, para eu não cair no erro de ficar focando na ferramenta.
Sim.
Focando no... Às vezes o personal fica 10 minutos falando sobre quais os treinos que levarão a pessoa no destino que ela quer. Ou seja, o tom da conversa ficou totalmente ferramental e a pessoa do outro lado não está entendendo nada.
Sim. Imagina, a leiga vai ficar viajando ali, né?
Exato.
E justamente por isso que é interessante a gente treinar as vendas e não ficar esperando cair no colo, justamente para ter o feeling de entender que tipo de pessoa tu está lidando, né?
Exatamente.
Com que ela mais se identifica, se é segurança, se é,
exato,
enfim. Isso tu vai pegando com a prática,
vamos,
né?
Pensar na exatamente. Vamos pensar na dor. Vamos pensar na dor. O cara tá com dor lombar. Aí o cara pode ficar por aí falando meia hora na hora de vender assim: olha, é o seguinte, os meus treinos são treinos que nós vamos fortalecer a musculatura tal. E aí a gente fortalecendo a musculatura tal, aí ela vai te proteger. A gente vai combinar o alongamento de musculaturas que estão encurtadas. Músculo tal tá encurtado. Músculo tal tá alongado demais. Então a gente precisa fortalecer os alongados e hipotônicos. A gente precisa alongar e não sei o que, nos que estão encurtados e etc. Equilibrar as cadeias e tudo. Cara...
Na mente.
Tá lindo vendo a parte técnica do cara, mas o outro não tá entendendo nada. E o outro não tá girando valor. Agora, se ele fala assim: cara, peraí então. Ó, meu protocolo de treinos, nós vamos. Aí então vamos fazer um benefício funcional.
Uhum.
Fala assim: ó, essa dor toda que você tá nas costas, ela se deve a. E coloca uma explicação forte em cima daquilo.
Legal.
Só um ponto, só um ponto. Este ponto, o desequilíbrio dos seus músculos, nós vamos resolver isso com... O meu protocolo vai focar no reequilíbrio muscular. Beleza, tem funcionalidade. Acabou. Acabou.
Pronto.
Já pronto. Já passou o benefício funcional. Então, nós vamos focar em reequilibrar a sua musculatura. Fortalecer a parte da frente, alongar a parte de trás. Resume rápido para o cara entender o benefício funcional.
Uhum.
E aí, o que isso vai acontecer? Quando a gente estiver durante o reequilíbrio da sua musculatura, você vai acontecer o quê? Você vai sentir... Você já vai aliviar a dor nas costas em tantos dias. Então, em tantos dias, nós já vamos fazer o primeiro protocolo de redução de dor. E a sua redução, ela vai sair de 10 para 3.
Ele já vai pensar: meu, é isso que eu quero.
Beleza, aí já dimensionalizei.
Sim.
Você vai reduzir 70% da dor nos 15 primeiros dias.
Uhum.
Porra, já dimensionalizei. Já dimensionalizei. Aí fala... E aí, isso vai te permitir... a trabalhar tranquilamente, isso vai te permitir a pegar um objeto no chão, isso vai te permitir a não sei o que durante
filhos,
as travas, brincar com os filhos, isso já,
sim,
vai te permitir.
Sim.
E aí depois a gente só vai fazer o processo de fortalecimento final para não sei o que lá e você já zerar a dor. Depois a gente vai focar em zerar. E zerar, isso quer dizer o quê? Você vai se sentir livre para jogar bola, você vai se sentir livre para correr. Você gosta de algum esporte? Se você gostar de algum esporte, você não vai precisar se privar do esporte que você gosta. Pronto, agora eu emocionei a dimensão,
sim,
da parada.
Sim.
Eu joguei numa dimensão emocional.
Legal.
Emocional. Você vai se sentir livre para sair de casa no fim de semana e fazer o que você quiser. Parque, quer dar uma corrida, quer brincar com o filho, quer jogar bola, quer pedalar numa bike, quer ir na esteira e correr, enfim, o que você gosta de fazer, que você gostava de fazer atrás lá, que te dava prazer e que hoje você não faz mais. Pronto, agora nós estamos no lado do benefício emocional.
Uhum.
Exercício se vende dessa forma, dessa
boa,
forma, dessa
boa
forma. Dessa forma, por exemplo, eu amo esquiar. Eu amo esquiar. E eu sou um cara que, a última vez que eu fui esquiar, eu senti pra caramba a minha lombar. Eu fiquei puto comigo, cara. Eu falei: cara, porra, velho, como assim, mano?
Uhum.
Como assim? Eu já fiquei puto porque eu sou professor de educação física. Aí a gente já fica triste, né? E depois eu falei: cara, não, eu não esquio com frequência. Eu moro no Brasil, pô. Eu esquio no máximo uma vez por ano.
Uh-huh.
Então, pô, essa uma vez por ano...
Quero aproveitar, quero
pô,
curtir.
Cara, eu não quero sentir dor na lombar, uh-huh, velho. Então, Entende como seria fácil de vender um protocolo para mim um protocolo de exercício para esquiar?
Sim.
Cara, um plano para você esquiar à vontade, para você ficar uma semana na estação de esqui e não sentir nenhum pingo de dor. Um plano para você se sentir livre, para você curtir e, cara, só parar de esquiar porque você tá cansado, porque é normal, você vai cansar no fim do dia, você cansou. Mas não por causa de dor. Você não vai parar antes da fadiga. Você vai esquiar o dia inteiro. Olha isso. Fácil de vender pra mim um plano desse. Se eu tô há 2, 3 meses de uma viagem, é fácil de vender um plano desse. Então, é isso. Eu tenho que pensar que o exercício é só o meio.
Sim.
Ah, se eu vou ter que ir 3 vezes por semana, se eu vou ter que ir 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Uma vez que eu já vendi esse benefício emocional, o resto é consequência, se é 3 vezes, se é 4 vezes. Aí é questão de concordar a agenda, de ajustar. E para você, quantas vezes por semana hoje você tem livre? Quantas vezes ficaria bom para você levar na boa, para não te tirar da tua rotina tanto assim e tal? Ah, 3 vezes para mim é ótimo. Eu tenho 5 vezes, mas 3 vezes fica perfeito. Então nós vamos 3 vezes, pode ficar tranquilo. Eu ajusto o protocolo para 3 vezes e vai ter o mesmo benefício. Você vai chegar fortalecido do mesmo jeito para esquiar. Então é nessa pegada. Se vender o veículo, se ficar focando demais no detalhe do veículo, não gera valor agregado na cabeça da pessoa. As pessoas compram por emoção. Então Sim. Eu preciso ficar esperto nessa parte, porque essa parte que é importante da pessoa.
Beleza, legal. Então a gente entendeu que não precisa, não se deve vender o exercício, tem que focar mais nos benefícios, lá no ponto B, lá onde ela quer chegar, trazer isso pra ela, mostrar isso pra ela.
E o sentimento que ela vai ter depois que ela chegar,
né,
no ponto B.
Então, questão emocional muito forte. Mas existe um momento da negociação que eu utilizo isso ou não tem uma ordem, não tem um momento certo pra utilizar?
Boa. No fundo, quando você fica um vendedor mais experiente, muita prática, aí já não tem mais um momento. Eu já posso chegar... O vendedor, ele quando ele pega a prática do negócio, quando ele vê que ele nasceu para ajudar as pessoas, ele fica tão à vontade, confiante, que ele já chega e senta e fala assim, Léo, cara, papo, eu sou muito direto. Me conta, cara, o que que tá pegando, o que que tá te incomodando e o que que você quer, o que que você quer em relação a isso para eu entender na tua vida. Aí você fala assim, minha coluna tá doendo, Rafa, minha coluna tá doendo, eu tô... tá me incomodando muito. Beleza, Léo, me conta aonde isso te prejudica mais e assim... Zerando essa dor, o que que você vai mais fazer assim que é de valor na tua vida? Porque eu já gosto de começar o papo por aqui. Pronto, ó, eu comecei por aí. Então foi no começo da venda, eu já trouxe mais esse papo. Mas isso requer uma personalidade ali, de uma prática, requer. Então se a gente for seguir os scripts, como a gente ensina os personagens nas mentorias, na pós, nos nossos livros, tem script de vendas nos nossos livros de vendas e tudo, a gente sabe que a venda ela é composta por uma sequência aí de diagnosticar o problema da pessoa, depois encantar a pessoa com a sua solução e depois ofertar para a pessoa, fazer uma boa oportunidade para ela comprar de você. É mais ou menos, se eu fosse separar em 3 grandes passos, seriam esses: diagnosticar, encantar ou diferenciar a nossa solução e ofertar para a pessoa, fazer uma boa proposta. Essa parte dos benefícios, vamos supor que a nossa audiência é composta por pessoas que ainda estão se descobrindo, a confiança ainda está em baixa, está aumentando a confiança, tudo. Então elas não vão ter essa característica de já chegar e já falar de benefício rápido ali para depois ir para o script. Então, o diagnóstico é um diagnóstico tradicional, quais são as suas... Qual que é o seu objetivo? Quais são as suas dificuldades para atingir esse objetivo? Em quanto tempo você quer esse objetivo? Aquelas coisas todas de fase de diagnóstico.
Sim.
Uma vez que diagnosticou, você vai falar do teu produto. Você vai falar de como que a pessoa vai chegar no ponto B, que é o momento que você tem que falar um pouquinho só do veículo. E na hora que você falar do veículo, tem que ter benefício atrelado. Então, do tipo, olha, nós vamos fazer um protocolo de 3... Aí você coloca a data assim, ó. As 4 primeiras semanas, Léo, vão ser focadas no protocolo de alívio imediato da dor. Nós vamos focar em aliviar 70% da dor que você está sentindo agora nas 4 primeiras semanas. E como é que vai ser isso? Nós vamos reequilibrar a tua musculatura, porque o problema está... Esse músculo daqui com esse daqui, eles estão desalinhados. Quando ele está desalinhado, dá dor. Percebe aqui que dá dor? Aí você explica de forma lógica, a pessoa percebe. Sim. Então, nós vamos ter que fortalecer isso aí. Nós vamos ter que reequilibrar esses músculos. Então, 4 primeiras semanas, 70% menos de dor. Com 70% menos de dor, só para você ter uma noção do que isso representa, você já vai conseguir fazer o quê? X, Y e Z situação no seu cotidiano. Pronto. Dimensionalizei o benefício. Aí você fala, caraca, opa, 4 semanas eu já consigo fazer isso e aquilo, que massa. Você nem me falou nada que você gosta de fazer aquilo, mas eu como vendedor já tenho que imaginar o que a pessoa, quando com 70% a menos de dor, ela volta a fazer. Sim. E aí, então, ou seja, na hora de eu falar do meu produto, eu tenho que sempre, na hora que eu falo o que vai acontecer de transformação no seu corpo para aliviar a dor, para chegar no ponto B, eu já tenho que dimensionalizar. Já dimensionalizo na hora, já falo, já foco em benefício dimensionalizado. E aí, na hora de eu ofertar também, na hora de eu te fazer uma boa proposta, aí eu posso ter uma espécie de resumos de benefícios, assim, do tipo... Acabei de falar o preço para você, ancorei, falei que a galera do mensal paga 2 mil no meu personal presencial. Então, ó, quem me paga mensalmente, Léo, me paga R$2.000. Mas, no teu caso, a gente tem que ter um protocolo de 3 meses para a gente zerar essa dor aí. Eu já te mostrei que a gente precisa de 3 meses juntos aí para zerar por completo essa dor. Como é 3 meses, não vai adiantar nada você ficar só 1 mês comigo. Nós vamos fazer o seguinte, eu não vou te cobrar 2 mil mensal, vou te fazer um plano fechado de 3 meses. Aí fez toda aquela coisa da oferta, ancoragem, que a gente já falou, acho que em outros podcasts nosso YouTube, a gente fala bastante nos livros. E aí, acabei de ancorar, na hora que eu acabo de falar o preço, citei o preço mensal para você, ó. Então, Léo, vai ficar 3 parcelas de R$1.000, ou seja, você vai pagar metade do preço, metade do mensal. O mensal seria 2 mil. Por 3 parcelas de 1.000, nós vamos treinar 3 vezes juntos, 3 meses juntos. Para que nós vamos fazer isso? Aí eu recapitulo o resumo dos benefícios. E aí eu vou mandando, empilhando benefício. Para que a gente vai fazer isso? Primeiro, reduzir. Eliminar 100% da tua dor. Segundo, tomar cuidado para que essa dor não volte, porque quando você vai atacar a raiz do problema, essa dor não volta. Quando a gente ataca errado a raiz, essa dor volta em 1 semana. É como se fosse um remedinho. Você está sem dor, mas na hora que você descuidou do remedinho, volta. Uhum. Não, você não vai sentir dor mais não, cara. Nós vamos eliminar isso aí de uma vez por todas. Eu vou te deixar independente para você não sentir dor mais e poder fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Essa é a pegada. Você está pagando... Você não está pagando R$1.000 por um personal. Você está pagando para não sentir dor mais durante o seu 2023 inteiro, durante o seu 2024 inteiro e por aí vai. Então eu posso usar esses benefícios na hora da oferta também. Tanto na hora que eu estou falando do meu produto, quanto na hora que eu estiver ofertando, fazendo a boa proposta para o pessoal. Eu rebusco isso aí.
Show, show de bola. Muito bom, hein? Espero que vocês tenham anotado todas as dicas ali para a gente dar uma resumida assim para vocês, né? Então é importante. Não focar no exercício, no uso do veículo, não vender exercício, porque a galera não compra exercício, ela quer o benefício.
E as sensações depois do benefício.
E as sensações depois. É aquela coisa assim, tipo, nossa, eu adoro a sensação do pós-exercício, né? Eu sou um, que eu treino pra saber como é que vai ser o depois, assim, a sensação do depois, né?
Você não tá focado em como ir para a Disney, você tá focado em chegar lá.
Exato.
E curtir as sensações de estar lá.
As questões dos benefícios, né? Benefício funcional, né, Rafa? O dimensional e o emocional.
Dar uma ampliada.
Sim.
Dar uma ampliada pensando no cotidiano da pessoa. E o benefício emocional. É pensar assim, como que ela vai se sentir.
Quando conquistar aquilo, né?
Conquistar aquilo.
Legal. E depois trazer também tudo isso na negociação, né? Diagnosticar, encarar ou diferenciar o seu produto e ofertar. E como o Rafa falou... Dependendo da tua prática, aí tu já pode vir com isso desde o início, né? Trazendo os benefícios pra pessoa, mas até você pegar todo esse feeling, é legal tu ir treinando, né? E ver aonde tu vai conseguir encaixar melhor. Show de bola, muito bom, muito bom.
É isso, é isso. Benefícios aí pra galera fixar de vez essa técnica. Técnica dos benefícios. Se você é uma pessoa que fala bem de benefícios, as pessoas gostam mais de você na hora da venda e compram mais de você, porque elas imaginam mais coisas.
Sim. Show de bola, galera. Comenta aqui embaixo se vocês já conheciam tudo isso, como que vocês estavam vendendo aí. E, claro, compartilhe isso com o máximo possível de pessoas. E sigam a gente, se quiser fazer parte ou conhecer o que a Família Global aí tem a oferecer para vocês, entra lá no @personalglobal_. Temos livros, pós-graduação, mentorias, qualquer coisa pode mandar lá pra gente que a gente tá aí à disposição. Eu te espero no próximo episódio. Eu sou Léo Bianchini.
Eu sou o Rafa Miranda.
E esse é o Globalcast Personal 5 Dígitos. Valeu!